A carta à igreja em Tiatira, Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29. Introdução. Quando eu estava crescendo, fui para a Brigada de Meninos. A Brigada dos Meninos era uma organização juvenil de base cristã. Costumava haver um aqui ligado à ARPA, a 64 Companhia de Glasgow. E uma das coisas que eu aprendi na Brigada de Meninos foi marchar. Os oficiais da 3ª Companhia, a IDRE de Brigada de Meninos, tiveram a paciência mais incrível enquanto tentavam nos ensinar a marchar a tempo e a fazer muitas figuras intrigadas marchando. Não fomos muito mal nisso. Lembro-me de ganhar prêmios do batalhão fazendo a marcha. Mas por algum motivo, eu sempre achei muito mais fácil desfilar em um desfile de bebê, onde havia uma banda tocando e baterista batia o ritmo de marcha. E com aquilo, só nos ouvia, era fácil manter o tempo. Mas de vez em quando, em um desfile muito grande, onde havia várias bandas, e de vez em quando, você tinha o eco de outros bateristas, e com outras séries de tambores batendo, você via os meninos começando a sair do ritmo. Alguns de nós ouvindo o tambor na frente, outros ouvindo o tambor atrás e um pouco de caos às vezes pode acontecer. Você vê que tudo dependia de qual tambor estávamos marchando. De certa forma, é muito a mesma questão com a vida. Quando estamos ouvindo a batida do tambor do Senhor, somos mantidos no tempo, seguindo na vida cristã. Mas quando começamos a ouvir a batida do tambor do mundo, logo surge confusão e dificuldades. A igreja em Tiatira tinha entre eles aqueles que queriam marchar ao ritmo do tambor do Senhor, mas eles tinham outros entre eles que queriam marchar ao ritmo do tambor do Senhor em um domingo e marchar ao ritmo do tambor do mundo no resto da semana. A verdade é que é uma tentação em cada igreja, em cada tempo e na vida cristã. Marchar ao ritmo do tambor do Senhor num domingo e marchar ao ritmo do tambor do mundo no resto da semana. Como você sabe, estamos trabalhando em uma série de um livro de Apocalipse. Estamos explorando essa revelação de Jesus Cristo dado a João quando ele estava na ilha de Patmos, no exílio por sua fé em Cristo. Recentemente exploramos as cartas para as 7 igrejas e consideramos o que o Senhor Jesus teve a dizer à igreja em Éfeso, Esmira e Pérgamo. Observamos que ele tem coisa específica a dizer a essas igrejas específicas, mas também que pode haver uma aplicação geral às igrejas ao longo da geração. Afinal, Jesus repete continuamente a frase: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, uma aplicação específica, mas precisamos considerar se pode haver uma aplicação à nossa igreja em nosso tempo. Esta manhã, nos mudamos para a igreja em Tiatira, de versículo 18 a 29. Tiatira é um centro comercial, é um centro com um número extraordinariamente grande de guildas comerciais, que, como mencionamos há algumas semanas, que era um pouco como câmaras de comércio ou sindicatos nos dias de hoje, fechada. Se você queria ser bem-sucedido, então você precisava fazer parte de guildas de comerciantes e fazer parte da vida comercial de Tiatira. A primeira convertida da Tiatira que conhecemos foi a Lídia, que se converteu a Cristo enquanto estava em Filipos. Ela era uma mulher de negócio, comerciante de panos roxos, e Tiatira era um importante centro da fabricação de corante roxo. Quem sabe tinha tido Lídia, quem foi fundamental na propagação do Evangelho para Tiatira. Tiatira certamente não era uma igreja perfeita. Na melhor das hipóteses, era uma igreja comprometida. Você vê quando Jesus olhou para ela. Ele tinha muitas coisas boas a dizer, mas também tinha algumas coisas muito desafiadoras a dizer. Ele começa no versículo 18. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: as palavras do Filho de Deus, que tem olhos como uma chama de fogo e cujos os pés são como bronze polido. É interessante que ele lembra a esta cidade onde a metalurgia era uma indústria predominante, que os seus olhos são como fogo ardente e seus pés como bronze polido. São imagens que teria se conectado de forma real com essas crentes. No entanto, imagens que teria referências bíblicas mais profundas, remetendo à visão de Daniel nos últimos dias, no capítulo 10, de um ser celestial apresentando para ele que tinha os olhos como tochas flamejantes e pernas como o brilho do bronze polido. Jesus disse no versículo 18: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a paciência, e que as tuas últimas obras excedem as primeiras. Jesus disse pela quarta vez: eu sei, e vemos que a igreja em Tiatira, embora não fosse perfeita por nenhum trecho da imaginação, tinha muitos pontos fortes. Jesus os elogiou por seu amor e fé. Ele estava ciente de seus atos e serviço, o fato de que eles haviam colocado o seu amor e fé em ação, por meio de ação e serviço. E olhá-los pode ver claramente que eles estavam fazendo mais do que no início. Se você se lembra que a igreja de Éfeso havia abandonado o amor que tinha no início, mas as últimas obras de Tiatira excedem as primeiras. Esse é um teste interessante, não é mesmo? Estou fazendo mais do que fazia no início. Estou servindo mais sinceramente agora do que há 10 anos. Estou amando mais puramente do que há 10 anos. Minha fé está mais forte do que há 10 anos. Estou fazendo mais do que fazia no início. Parece que este foi um teste que Jesus aplicou a esta igreja e esses crentes, e eles tinham passado por isso. Eles estavam fazendo mais do que faziam no início. Houve um crescimento em suas vidas e ministério. Mas então, com isso em vigor, Jesus se lança em uma repreensão bastante contundente da igreja em Tiatira. Você vê que eles haviam caído na mesma armadilha que a igreja em Pérgamo. Estavam se comprometendo com o mundo ao seu redor. Mas você vê que Satanás adapta suas táticas à igreja que ele está atacando contra os cristãos, situados como os de Pérgamo. Satanás usa as pressões do mundo para apertá-los no moldes do mundo e forçá-los a marchar ao ritmo de tambor do mundo. Mas onde uma igreja é conhecida pelo crescimento, vigor e sucesso como Tiatira, Satanás sabe que pode causar mais dano, não por pressão de fora, mas com veneno de dentro. O veneno de dentro foi muito mais bem sucedida em minar a igreja em Tiatira do que pressão de fora. Esses crentes queriam adorar a Jesus em um domingo e ao mundo em uma segunda-feira. Esses crentes queriam marchar ao ritmo do tambor do Senhor em um domingo e ao ritmo do tambor do mundo no resto da semana. E, queridos amigos, isso ainda é uma tentação na vida cristã de hoje. E, portanto, a pergunta que quero fazer é: o que acontece quando marchamos ao ritmo tambor do mundo? Então, em primeiro lugar, Como é marchar ao ritmo do tambor do mundo? Versículo 20. Jesus os repreende com tolerarem uma mulher que estava exercendo ilegitimamente autoridade entre eles e era um líder nessa filosofia de marchar ao ritmo do tambor do mundo. Jesus diz: mas eu tenho isso contra você, que você tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetisa e está ensinando e seduzindo os meus servos a praticar a imoralidade sexual e comer comida sacrificada a ídolos. Aparentemente havia uma mulher problemática na igreja, uma mulher que se designara profetisa, uma mulher que ensinava o erro ao povo, uma mulher cuja influência era venenosa e, no entanto, que era tolerada como membro da Irmandade. E quando os olhos ardentes e iníssimos de Jesus Cristo olharam para essa mulher, ele a viu como retrocesso aos dias notário, Baal, adorando Jezabel no Antigo Testamento. Você se lembra de Jezabel do Antigo Testamento? Ela era a esposa do rei Acabe e levou Acabe e Israel com ele na adoração aos pés dos falsos deuses. Agora, lembre-se que Israel não seguia Jezabel ao adorar Baal em vez do Senhor. Não. Ela os levou a adorar Baal tão bem quanto o Senhor. Ela era uma promotora do culto sincretista. Ela os levou a adorar o Senhor e a adorar o Baal. E é esse tipo de compromisso que essa mulher que Jesus chama de Jezabel está sugerindo. Ela quer que a igreja marche ao ritmo do tambor do Senhor em um domingo e marche ao ritmo do tambor do mundo no resto da semana. Parece que ela se estabeleceu como profetisa e ganhou influência na igreja. Sob sua influência, faz o ensinamento, idolatria e comportamento imoral estava causando estrago na igreja. Agora, nisso, vimos a primeira marcha, a marca de marchar ao ritmo de tambor do mundo. Envolve tolerar coisas que estão erradas. Veja o que Jesus diz no versículo 20. Mas eu tenho isso contra você, que você tolera aquela mulher Jezabel. Você tolera o que está errado. Jesus defendia contra a igreja que eles toleravam coisas que estavam erradas, coisas que eram prejudiciais ao corpo de Cristo. Toleravam coisas erradas. Nosso mundo bate ao tambor do relativismo. Todos têm direito às suas próprias afirmações de verdade e não devemos dizer nada sobre isso. Em nosso mundo, o divórcio deve ser considerado normal. Uma família é o que você quer que ele seja. E sexo, desde que não envolva criança, você pode fazer o que quiser. Sabe o preocupante? Grandes partes da igreja na Escócia, tolerando-lo encontrar alojamento com ele, fazem acomodações, dizemos coisas como você tem que se mover com os tempos. Invocamos a graça como desculpa para tolerar o que é mau. A igreja começa a ordenar para ministrar pessoas sexualmente imorais e isso não nos incomoda tanto porque somos tolerantes, não é? Para algumas pessoas, hoje a tolerância é a única virtude real e a intolerância o único vício real. Vivemos numa sociedade que tolera quase tudo. A batida do tambor diz tolerar, tolerar, tolerar. Marchar ao ritmo do tambor do mundo envolve tolerar coisas que estão erradas. Marchamos ao ritmo do tambor do mundo. Trata-se de se comprometer com os caminhos do mundo. Parece que essa mulher levou muitas na igreja a imoralidade sexual e comia comidas sacrificadas a ídolos. Como já aprendemos, há guildas comerciais que eram tão centrais para o comércio em Tiatira, tinham um alto grau de adoração a ídolos envolvendo nelas e pode até ter havido uma grande atividade sexual religiosa envolvida. Parece que Jezabel estava liderando a igreja de uma maneira que lhe permitia adorar ao Senhor em um domingo, mas se comprometendo com vários ídolos para se dar bem no mundo. Jesus fala de seu ensino de coisas profundas de Satanás. No versículo 24, algo mais do que lhes permitia funcionar na igreja em um domingo e no mundo em uma segunda-feira. Ela pode estar destruindo o ensinamento de Paulo de que um ídolo não é nada, argumentar que se um ídolo não era nada, o que eles fizeram no mundo ao longo da semana não importava. Então, eles devem rachar a seguir em frente. Ou ela pode estar ensinando isso para experimentar verdadeiramente a graça de Deus. Você precisa se jogar nas coisas do Satanás? De qualquer forma, ela estava ensinando uma vida de compromisso, uma vida que encoraja aqueles que a seguiram a seguir em frente com os caminhos do mundo. E nessa época, essas formas envolviam comida sacrificada a ídolos e imoralidade sexual. E não é verdade que o espírito de Jezabel estava vivo e bem vivo na igreja de hoje. Quão diferentes somos do mundo ao nosso redor? Muitas vezes a resposta não é muito. Não adoramos ao Senhor no domingo e adoramos o materialismo o resto da semana? Dedicamos nosso esforço a um trabalho que nos permite comprar muitas coisas? Nos damos nossos dias e nossos fins de semana para ganhar dinheiro, para comprar coisas e depois gastar de escolher todas as coisas? Quantas roupas um homem e uma mulher precisa? Quantos enfeites e bugigangas uma casa precisa? Quantos gadgets um cara precisa? Estamos seguindo Jezabel, adorando ao Senhor no domingo e ao materialismo o resto da semana? Alguns de nós não adoramos ao Senhor no domingo e nossa carreira no resto da semana. Nossa carreira é realmente a coisa mais importante em nossas vidas. Adoramos a carreira na medida em que adorarmos por 50, 60 ou mais horas por semana. Ah, isso mesmo. Precisamos adorar o Deus da carreira para que possamos ter dinheiro para fazer oferendas a deuses do materialismo. Quantas pessoas em nossas igrejas foram culpadas de sacrifícios de criança, como os adoradores de Baal do Antigo Testamento? Ah, não, quero dizer que os mataram. O que quero dizer é quantas pessoas sacrificaram seus filhos no altar da carreira. Crianças negligenciadas para que os pais possam adorar a carreira. Ou não, não se preocupem, as crianças podem participar do culto ao materialismo no fim de semana. Isso compensará, não compensará. Quantos de nós sentimos um profundo desejo de comprometer a ética sexual cristã e dar lugar à ética sexual do mundo? Quantos estão desconfortáveis com ensinamentos bíblicos sobre o sexo e casamento e estão desesperados para encontrar uma acomodação com o que o mundo diz sobre o sexo e casamento? Precisamos ser claros sobre quem estamos adorando. O Senhor não será compartilhado com ninguém ou qualquer outra coisa. O Senhor não suporta concessão que vem marginalizando, que vem adorando menos, servindo menos e amando menos. O Senhor não suporta concessão que vem a sua palavra negligenciada em favor das coisas profundas de Satanás de hoje. Então, como é marchar ao ritmo do tambor do mundo? Envolve tolerar as coisas que o mundo tolera e comprometer-se com os caminhos do mundo. Estes eram problemas reais para a igreja em Tiatira e são problemas reais para a igreja na Escócia hoje também. Você e eu estamos fazendo compromissos ilegítimos com o mundo. A segunda coisa que queremos considerar é: em que resulta marchar ao ritmo do tambor do mundo? Quando marchamos ao tambor do mundo, nos vemos ofendendo ao Senhor quando estamos tolerando coisas erradas e fazendo concessão que nos levam a nos entregar a algo diferente do Senhor, nos vemos ofendendo ao Senhor. Foi o que Jesus disse à igreja em Tiatira: eu tenho isso contra você. Assim, quando nos encontramos marchando ao ritmo tambor do mundo, e como olhamos para isso esta manhã, talvez algum de nós tenhamos sido condenados a marchar ao ritmo do tambor do mundo, quando marchamos ao ritmo do tambor do mundo. Envolve um chamado ao arrependimento. Jesus disse sobre Jezabel no versículo 21: dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela se recusa a arrepender-se da sua imoralidade sexual. Jesus fizera um chamado ao arrependimento a Jezabel, dará-lhe tempo, tiveram graciosamente paciência com ela, mas ela recusa-se a arrepender-se. No versículo 22, ele diz que fará sofrer aqueles que a seguem, a menos que se arrependam. Jesus odeia quando o seu povo está marchando ao ritmo de um tambor diferente. Ele odeia quando estamos seguindo os caminhos do mundo. O rejeitado Jesus não suporta ser compartilhado como se fosse esposa em casa enquanto estamos correndo com a nossa parte do lado. E chamou o povo de Tiatira ao arrependimento e da mesma forma nos chama ao arrependimento da tolerância equivocada e do compromisso inadequado. Ele nos chama ao arrependimento de adorar no altar da identidade, sexo, materialismo, carreira alto. Se Deus, por seu Espírito Santo, convenceu qualquer um de nós, disse, então precisamos ser rápidos para nos arrependermos. Assim, marchar ao ritmo do tambor do mundo resulta em uma chamada do Senhor Jesus ao arrependimento sendo emitido. Próximo, envolve o sofrimento do julgamento. Podemos pensar que é uma coisa pequena ser tão materialista. Podemos pensar que é uma coisa pequena estar obcecado com as coisas do mundo. Podemos pensar que é uma coisa pequena viver de acordo com regras e padrões do mundo ou fazer acomodação para como o mundo é hoje. Mas de acordo com esta passagem, Jesus acha que é uma coisa grande. Jezabel é aquele que está inspirando este compromisso descabido com os caminhos do mundo. Recusa-se a arrepender-se, apesar de graciosa paciência do Senhor. E assim Jesus diz no versículo 22: eis que lançarei num leito de enfermidade, e os que cometem adultério com ela lançarei uma grande tribulação, a menos que se arrependa das suas obras. Jesus está dizendo aqui que por causa da recusa dessa mulher em se arrepender, ele vai trazer sofrimento do juízo para a sua vida. Mas, mais do que isso, ele diz que vai fazer com ela aqueles que cometem adultério. Aqueles que seguem os seus caminhos sofrem intensamente a menos que se arrependa. Ora, esse adultério cometido tem conotações reais e literais da imoralidade sexual naquela sociedade, mas também tem conectação espiritual ao ir atrás dessas outras coisas, ao se envolver na prática pagãs em torno das guildas comerciais, ao se envolver em sacrifícios de adoração pagã, essas pessoas estão sendo infiéis ao Senhor e cometendo adultério com outros supostos deuses. Você sabe que esse é um grande tema do Antigo Testamento, particularmente nos profetas. Jesus disse: eu não vou aguentar. Se não se arrependerem, farei com que sofrem intensamente. O não arrependimento resultaria em julgamento para essa mulher e para aqueles que seguiram os seus caminhos. É o mesmo Jesus que está aqui hoje, irmãos e irmãs. Ele não tolera ser compartilhado com ninguém ou qualquer outra coisa, e se marcharmos ao ritmo do tambor do mundo. E depois corremos de volta ao ritmo do tambor do Senhor. É um domingo e depois corremos de volta ao ritmo do tambor do mundo. É uma segunda-feira, sem qualquer arrependimento. Ele trará julgamento sobre nós. Precisamos olhar como estrutura nossas vidas e ver quem tem a primeira chamada. Marchar ao ritmo do tambor do mundo, sem arrependimento, levará ao sofrimento de julgamento. Não deixe que isso aconteça com você. Próximo. Trata-se em última análise de morte. Versículo 23. E eu vou matar seus filhos, eu vou matar seus seguidores. Isso é uma coisa assustadoramente poderosa que Jesus disse aqui para aqueles de nós tentando a ser uma coisa em um domingo e diferente ao longo da semana. Aquele de nós tentando a transigir com os seus caminhos do mundo. Jesus disse no versículo 23, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que procura a mente e coração, e darei cada um de vocês segundo as vossas obras. Você vê que todos nós podemos colocar uma cara bonita para um domingo e realmente não sabemos a verdade sobre a vida de um do outro. Mas você não pode colocar um rosto com Jesus porque Ele é quem busca corações e mente. Ele é quem sabe, quem vê, quem percebe que tudo sobre nós. Marchando ao ritmo do tambor do mundo, comprometer-se com os caminhos do mundo resulta em um chamado ao arrependimento. Se isso é rejeitado, então para o sofrimento do julgamento e até mesmo para a morte. Então, é um negócio sério. Analisamos como é marchar ao ritmo do tambor do mundo. Do que resulta marchar ao ritmo do tambor do mundo? E agora, finalmente, como é marchar ao ritmo do tambor do Senhor. Depois de assar aqueles comprometidos como tolerância descabida e um compromisso ímpio com o mundo, Jesus retorna aquelas na igreja que estão vivendo vidas consistentes. Versículo 24, ele diz, mas para o resto de vocês em Tiatira que não guardam este ensinamento, ele está se voltando para aqueles que estavam vivendo vidas cristãs, consistente. Ele está se voltando para cristãos 7 dias por semana. Ele está se voltando para aqueles que só queriam marchar ao ritmo do tambor do Senhor. Aqueles que não se comprometeram. Aqueles cujo amor, fé, serviço e perseverança são conhecidas por Jesus. Ele os chama de vencedores e diz que não lhes imporá nenhum outro fardo, mas depois os encoraja de duas maneiras, lembrando-os do que está envolvendo em marchar ao ritmo de tambor do Senhor. Ele diz, trata-se de se apegar ao Evangelho. Versículo 25, só segue firme o que você tem até que eu venha. O que eles tinham o evangelho, eles tinham o amor pelo Senhor Jesus, que os salvou pela sua graça, pela fé. O Senhor Jesus que morreu por seus pecados e ressuscitou para uma nova vida. Eles tinham nascido de novo em nome do Senhor Jesus. Queriam que eles mantivessem o que tinha até que eles voltassem. Apegar-se ao evangelho envolve amar ao Senhor com todo o coração, mente, corpo e alma. Apegar-se ao Senhor envolve ser fiel a Jesus. Apegar-se ao Evangelho envolve deixá-lo permear todos os aspectos da nossa vida e cada minuto da nossa semana. Quando nos apegamos ao Evangelho, isso afeta como vivemos nossas vidas, como usamos nossos recursos, tem implicações sobre a forma como gastamos o nosso tempo. No trabalho, tem consequência para as coisas a que damos o nosso tempo. O Evangelho é abrangente e bate um ritmo constante pelos qual os seguidores de Cristo vivem as suas vidas. Irmãos e irmãs, posso exortá-los esta semana, esta manhã, a pegar-se ao Evangelho, porque marchar ao ritmo do tambor do Senhor envolve agarrar-se ao Evangelho próximo, envolve manter uma perspectiva celestial. Versículo 26 a 28. Aquele que vence e que guarda as minhas obras até o fim, a ele darei autoridade sobre as nações. E ele as governará com uma vara de ferro, como quando panelas de barro são quebradas em pedaços, assim como eu mesmo recebi autoridade do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Bem, esses versículos lembram os Salmos 2 e a obra conquistadora e governante do Filho. Aqui Jesus está prometendo ao seu povo duas coisas. Ele está prometendo que a ele vence ou vence aquele que marcha ao ritmo do tambor do Senhor. Ele dará autoridade sobre as nações. Ele está dizendo que seu povo se juntará a ele em seu domínio celestial sobre todo o cosmos. Ele está prometendo ao seu povo fiel que, em vez do mundo moldá-los em seus moldes, eles realmente reinarão sobre o cosmos. E então ele lhes dá uma promessa ainda maior. Ele diz: eu lhe darei a estrela da manhã. O que é aquilo? Bem, eu pensei que sabia, até que li um dos documentários que deu 6 opções alternativas. Mas eu acho que o que eu originalmente pensei estava certo. Dê uma olhada em Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar a vocês sobre essas coisas para que as igrejas. Eu sou a raiz e a descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Se Jesus está se chamando de estrela da manhã em Apocalipse 22, então acho razoável concluir que quando ele diz em capítulo 2, 28, que eu lhe darei a estrela da manhã, ele se doa. O que é a estrela da manhã? Quem é a estrela da manhã? É o próprio Jesus. Jesus está dizendo isso aos que vencem, aos que marcham segundo a batida do tambor do Senhor. Ele se entregará. Você conseguir entender isso? Cantamos na terça-feira à noite em nossa reunião de oração: prefiro ter Jesus do que prata ou ouro. Prefiro ser dele do que ter riqueza não contadas. Prefiro ter Jesus do que casas ou terras. Prefiro ser conduzido por suas mãos perfurados de unhas do que ser o rei de um melhor domínio e contemplando em pecados pavores de balança. Eu prefiro ter Jesus do que qualquer coisa que este mundo oferece hoje. Bem, aqui está o texto. Para o qual tambor você está marchando? Com toda a pressão ao seu redor, para marchar de acordo com a batida do tambor do mundo. Jesus os encoraja a marchar ao ritmo do tambor do Senhor, lembrando-lhes que para ele será a alegria de reinar com Jesus e para ele será a alegria do próprio Jesus. Manter uma perspectiva celestial nos mantém marchando ao ritmo do tambor do Senhor. Conclusão. Então, que tipo de cristão somos nós? Cristão dominicais ou, em alguns casos, cristão de 2 domingos por mês? Ou cristão de 7 dias por semana? Para qual tambor estamos marchando? Estamos marchando ao ritmo de tambor do mundo ou marchando ao ritmo de tambor do Senhor? Se estamos marchando ao ritmo de tambor do mundo, temos tudo a perder e nada a ganhar. Mas, se estamos marchando ao ritmo de tambor do Senhor, não temos nada a perder e tudo a ganhar, temos o próprio Jesus a ganhar. Irmãos e irmãs, ao começarmos uma nova semana, se houver algum arrependimento a ser feito, então vamos fazê-los. Vamos lá. Apega-se ao Evangelho e agarra-se a uma perspectiva celestial. Amém.